a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 16 de outubro. Foi o dia em que 10 dirigentes da Alemanha nazi foram executados depois de condenados à morte por um tribunal internacional em Nuremberg. Foi em 1946. Hoje, aqui na capital americana, 18 graus centígrados, tempo de chuva. Ao microfone, na primeira meia hora, João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. A técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump diz que a invasão turca na Síria não é problema dos Estados Unidos. Há notícias de um acordo preliminar para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Jornalistas impedidos de assistirem a julgamento de corrupção em Benguela.
Quando se tratar de proteger a vítima de uma criança, uma violação, só nesses casos em que os julgamentos não são públicos, mas a regra geral, os julgamentos são públicos.
A polícia angolana diz que vai investigar agressões a manifestantes em Luanda.
As autoridades têm tido uma postura pouco institucional, ou seja, estão a baixar muito de nível.
Sendo verdade, os polícias estão envolvidos serão responsabilizados.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais outras reportagens da Voz da América sobre Angola e não só. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que a invasão da Turquia à Síria, citamos, não é o nosso problema. Falando ao lado do presidente italiano Sergio Mattarella, na Casa Branca, Trump acrescentou que os curdos que defendem o seu território dentro da Síria não são anjos. O presidente tem estado a fazer face a crescentes críticas bipartidárias pela sua decisão de retirar tropas americanas que apoiavam os curdos, permitindo assim o ataque da Turquia aos curdos. Uma delegação de alto nível americana está a caminho da Turquia para discutir a questão. Entidades oficiais turcas disseram que o presidente Recep Tayyip Erdogan planeia reunir-se com o vice-presidente Mike Pence e com o secretário de Estado Mike Pompeo amanhã. Pence disse que durante esse encontro irá sublinhar o empenho dos Estados Unidos em alcançar um cessar-fogo imediato e discutir condições para um cessar-fogo. O presidente turco disse, entretanto, que a ofensiva militar vai continuar. O chefe de Estado turco disse que a ofensiva só terminará se os curdos abandonarem as armas e abandonarem também a zona de segurança decretada pelo seu país. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que o seu país não tomará qualquer ação na investigação do Congresso americano para a possível impugnação do presidente Donald Trump. Falando na Letónia, onde se encontra de visita, Zelensky disse que é a sua política não interferir nos assuntos internos de outros países e que por isso a Ucrânia nada fará no que diz respeito a essa investigação a decorrer aqui em Washington e que envolve diplomatas da administração americana envolvidos em negociações com a Ucrânia. Um acordo preliminar para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia foi alcançado em Bruxelas e espera agora o apoio do governo em Londres, disse a agência Reuters, citando fontes da União Europeia. A fonte disse que o acordo envolve questões alfandegárias, dando à Irlanda do Norte a possibilidade de rever o acordo de 4 em 4 anos. Um diplomata da União Europeia confirmou o acordo, afirmando faltar apenas um acordo sobre questões de impostos de valor acrescentado, o IVA. Em Hong Kong, a chefe do Poder Executivo, Carrie Lam, cancelou esta quarta-feira um importante discurso no Parlamento local em meio de apupos e gritos de deputados da oposição. Lam pretendia apaziguar os ânimos após 4 meses de protestos, mas os gritos da oposição obrigaram-na a cancelar o discurso e ela abandonou o Parlamento. Esta foi a primeira vez que um chefe do Executivo de Hong Kong não conseguiu realizar o discurso anual, algo que ocorre desde 1948. Na Nigéria, o presidente Muhammadu Buhari ordenou um forte controle às escolas islâmicas depois de uma segunda operação policial em menos de um mês ter resgatado centenas de homens e meninos que terão sido sujeitos a espancamentos, torturas e condições desumanas. Num primeiro momento, Buhari pediu a dissolução de 2 escolas e a devolução urgente das vítimas às suas famílias. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Benguela, onde hoje vários jornalistas foram impedidos de cobrir o início do julgamento de 5 funcionários do Tribunal da Comarca da cidade, que, conforme a Voz da América já noticiou, são acusados de crimes de peculato, falsificação de documentos e associação criminosa por alegado desvio de fundos de cauções depositadas no tribunal. João Marcos.
Foram travados à porta do Tribunal de Comarca de Benguela jornalistas da Voz da América, TPA, TV Zimbo e jornal O País. À Voz da América, um jurista e jornalista que pediu para não ser identificado explicou que, no quadro da Lei Processual Penal, o juiz tem prerrogativas para impedir a entrada de cidadãos que possam perturbar a sessão, mas assinalou que este não é o caso. Já o secretário-geral do Sindicato Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, também formado em Direito, faz o enquadramento de julgamentos que dispensam cobertura jornalística e lamenta a banalização do interesse público.
Só não são públicos estritamente nos termos daquilo que diz a lei. Quando se tratar de proteger a vítima de uma criança, uma violação, só nesses casos é que os julgamentos não são públicos. Mas, a regra geral, os julgamentos são públicos e devem ser públicos.
O Subprocurador-Geral da República, titular de Benguela, Herculano Chilanda, diz que a lei não impõe qualquer requisição, até porque as audiências devem ser públicas, mas dá o benefício da dúvida ao juiz.
Quando está presente na sessão, não posso comentar. Mas compete ao próprio juiz, não é? Portanto, dar resposta ao porquê que não permitiu a imprensa. Sessão normal, portanto, audiência pública, não é? Portanto, a imprensa e é o público, não é? Portanto, devem participar. Audiência pública.
Quanto ao processo, o magistrado confirma suspeitas de assalto às contas do próprio Tribunal de Comarca, de onde terá sido desviado dinheiro de cauções.
Houve também o desvio de alguns dinheiros, não é? Quanto do tribunal. Ele tem essa sua conta, porque são funcionários, não é? Quando fazem os depósitos. Ora, o pior que aconteceu é que eles, quando se apropriaram devidamente do quanto de dinheiros, quanto dessa conta, o que não devia ser.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Agora vamos falar da sucessão da presidência da UNITA. O vice-presidente da UNITA programava entregar hoje por escrito o seu apelo à decisão do Comitê Permanente de rejeitar a sua candidatura à presidência do partido. Estamos a falar de Raul Danda, claro está. Em causa, os estatutos e uma disputa sobre uma palavra. Consequente significa ininterrupta? Venâncio Rodrigues.
Atual vice-presidente do principal partido da oposição, Raul Danda, viu a sua candidatura rejeitada pelo Comitê Permanente na última sexta-feira por alegadamente não ter cumprido 15 anos de militância consequente exigidos pelos estatutos partidários. Antes de regressar para as hostes da UNITA em 2002, Raul Danda pertenceu ao partido Tendência de Reflexão Democrática, então integrada por altos dirigentes da UNITA que haviam decidido abandonar Jonas Savimbi em 2022. A UNITA deu 8 dias ao candidato para fundamentar os seus argumentos sobre o assunto. Raul Danda diz, entretanto, que tudo depende da interpretação do texto estatutário do partido e manifesta-se confiante de que a sua candidatura será aceita.
Eu sou elegível para presidente do partido e então estou a fundamentar justamente isso, para que o partido superiormente decida sobre se sim e se não, superiormente e em definitivo. Primeiro porque eu faço uma leitura diferente, eu e muitas outras pessoas, juristas inclusive, daquilo que é militância consequente, porque os estatutos falam de militância consequente e não ininterrupta. E em nenhum dicionário, de facto, a gente encontra o termo consequente como sinónimo de ininterrupto. Portanto, é primeiro começar por aí. E depois, outros argumentos, de facto, que mostram que Portanto, essa militância, mesmo tendo sido, a determinada altura, interrompida, digamos assim, não foi interrompida a meu pedido, mas por uma orientação que eu recebi, e a história está aí para mostrá-lo, do presidente fundador, do Dr. Sabino, tendo em conta algumas circunstâncias do momento. Os argumentos são conhecidos pela direção do partido. Eu já os aduzi, aliás, verbalmente, à reunião da direção do partido. Eu acho que o que faltava era apenas traduzir esses argumentos por escrito para que exista, de facto, esse documento escrito. Acho que era só isso que faltava. De modo que eu julgo que, de facto, será de acolher por parte da direção do partido aquilo que eu estiver a apresentar como argumentação.
O Congresso, que vai eleger um novo presidente da UNITA em substituição de Isaías Samakuva, está marcado para os dias 13 e 15 de novembro próximo. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. A polícia angolana diz ter aberto um inquérito sobre alegadas agressões de agentes policiais durante uma manifestação realizada na terça-feira, quando falava o presidente João Lourenço. A polícia diz que os manifestantes já foram libertados. Estes diz que vão apresentar uma queixa à Procuradoria pelos tratamentos a que foram sujeitos. Coco Mucuta.
Segundo Hermenegildo de Brito, porta-voz do comando da província de Luanda, os 28 elementos detidos inicialmente já foram libertados e, tendo em conta vários relatos nas redes sociais de alegados espancamentos contra ativistas,
vamos abrir um inquérito no sentido de apurar qual terá sido a ação da polícia relativamente aos manifestantes.
Questionado se o processo poderá ter algum impacto, uma vez que já vários inquéritos foram abertos, Hermenegildo de Brito respondeu que sim, pelo facto de a atuação daquela instituição ser com base na lei.
Sendo verdade, os polícias estavam envolvidos serão responsabilizados.
Entretanto, Hitler Samusuk, um dos ativistas, diz ter havido bastante brutalidade e que a abertura de inquérito pela Polícia Nacional não os satisfaz, pelo que prometem formalizar uma queixa-crime junto da Procuradoria-Geral da República.
Nós iremos fazer a queixa e vamos fazer chegar provavelmente amanhã. As autoridades têm tido uma postura pouco institucional, ou seja, estão a baixar muito de nível, sobretudo na forma de atuação, porque tivemos conhecimento dos serviços de segurança do Estado e com o gabinete de comunicação e imagem do Ministério do Interior estarem a produzir calúnias e difamação a nosso respeito com vista a manchar a nossa imagem, a nossa reputação e que até, em certa medida, põe em causa a nossa segurança.
No mês de setembro, os ativistas que se manifestaram nas ruas de Luanda para exigir a João Lourenço a criação de postos de trabalho prometidos na fase da campanha eleitoral formalizaram igualmente uma queixa-crime contra o chefe das operações e o comandante da polícia da província de Luanda, mas não houve qualquer resposta até ao momento. Coco Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coco Mucuta. Portanto, essa manifestação durante o discurso de ontem do presidente João Lourenço. Nós agora vamos até ao Namibe. O Armando Chicoca saiu à rua para ouvir a opinião dos namibenses sobre o discurso do presidente.
José António Pinto disse que esteve atento aos ecrãs televisivos.
O discurso do presidente da República não tem nada de mentir. E tudo o que falou é realidade, é o que nós vivemos. Do caminhos para a verdade, tudo o que se falou é aquilo que nós estamos a constatar. A liberdade de expressão constata-se a realidade. Então, dá para dizer graças a Deus.
Meu nome é Erin. Gostei.
Gostou o quê?
Gostei do que ele disse, do que vai fazer por nós. Porque não haver mais corridas, nem homicídios, nem nada.
Pela primeira vez, houve-se um bom discurso, porque anteriormente, ele ocultava algumas coisas. Já o presidente atual, João Lourenço, ele é mais aberto. Não estou satisfeito é pelo fato de nenhum jornalista ir preso, de nenhum jornalista morrer. Porque se formos ver, alguns jornalistas que eram ativistas social no tempo do Santos, eles eram presos. Se falavam a verdade, epa, isso era complicado. Mas já neste sistema político de João Lourenço, é o contrário. esse cara, Santiago. O que vocês fazem? É o meu trabalho, esse trabalho é me toca. Só queremos também um pai nas estradas. Porque...
Então, João Lourenço, o povo aqui quer ver um pai na estrada.
É só ver um pai na estrada, porque as estradas dão mesmo mal.
Fernando Gomes Solinho, empresário e militante do MPLA no Namib.
Namib não conseguiu atingir os patamares desejados, como é óbvio. Nós gostaríamos de ter isso muito melhor, mas os dois anos não era possível, porque o reparo é que o patamar e a decisão do novo governante do país, nesse caso João Lourenço, herdou uma estrutura de 38 anos. Temos que reconhecer que, com todos os defeitos e virtudes que houve no passado, muita coisa tinha que ser melhorada e muita coisa tinha que ser retificada. Então, quer dizer que o Namib, nós não hibernamos, mas muito pouco fizemos, porque muito pouco tínhamos que fazer. Temos que reconhecer, por exemplo, que tivemos um governante que também teve os dois anos de governação aqui na província do Namib, sem incompatibilidade nem incompetência, mas pouco mais pode fazer.
Fernando Solinho vai mais longe.
Temos que reconhecer que ainda temos governantes do passado que estão no presente. Então a mesma cultura se mantém. Vamos esperar que os próximos meses comecem, de facto, a evoluir. Porque houve um grande projeto de água para todos e ela ainda não está a servir todos. Não sei o que é que se passa. Sei que a água não está a chegar nas grandes unidades, como, por exemplo, na Praia Amélia. Sei que há problemas com a Academia de Pescas, que também é um monstro, que também tem que ser resolvido. Eu espero bem que essa próxima governação resolva, de facto, a Academia de Pesca, que é preciso passar à universidade porque adormece os alunos. Acredito que os governantes, e principalmente os administradores, que felizmente estão a ouvir, sabem o que eu estou a transmitir. As populações precisam de acreditar que os governantes governam um todo e não uma parcela. Portanto, é esse fator que uma vez o presidente João Lourenço fez lembrar, de que é preciso falar menos e começar a fazer muitíssimo mais, porque estamos parados há 38 anos. É preciso arrancar esse país.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão, aqui na capital americana, 13 horas e 17 minutos. Estamos nesta primeira meia hora a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio PGBT, a Rádio Capital FM, 87.7. Estamos também com a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar também com outra rádio em Gabu, a Sichanoku, e também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Vamos também entrar em sintonia com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com. Os ouvintes podem ir lá para verem as nossas notícias, as reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, VOA Português. E estamos também no WhatsApp, para os ouvintes nos contactarem. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Fernando Sakaoyele. Ele é um dos organizadores destas últimas manifestações em Luanda, portanto uma oportunidade para falarmos sobre o objetivo dessas manifestações, o porquê e como vê a reação da polícia. Portanto, sexta-feira, oportunidade para discutirmos manifestações com Fernando Sakaoyele.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Agora vamos para o Bengo para falar de um programa que visa incentivar a agricultura familiar, de que dá pelo nome de Minha Terra, e começa a produzir os primeiros resultados. Fernando Caetano.
Desmobilizado em 1992, Domingos Francisco decidiu apostar na agricultura, mas por falta de uma parcela para desenvolver a atividade, com 55 anos de idade, teve de abandonar o sonho e viver apenas de biscates.
Após a desmobilização em 92, eu consegui uma formação através do CERP, já em 97. Essa formação na área da agricultura, formado no Quacra, no Quasa Sul. Fiz essa especialidade de agricultura porque eu pretendia mesmo fazer a... Mas o problema foi como conseguir o terreno.
Mas, é bafejado pela sorte, o programa denominado Minha Terra veio reacender a chama da esperança que vivia no coração de Domingos Francisco.
O programa Minha Terra foi criado com o fim de dar um apoio às comunidades rurais. Esse programa é bem-vindo.
Os homens do campo vão ter acesso ao programa por via de um processo simples de concessão de espaços para cultivar, segundo Elias da Silva, do Instituto Geofísico e Cadastral da Angola.
Tem que estar ligado a uma associação ou cooperativa. E juntam-se, né, numa cooperativa, associação, e registram-se.
E do Ministério do Ordenamento do Território e Habitação, a garantia é de que o projeto Minha Terra vai dar resposta ao problema da má gestão das reservas do Estado, porque muitos foram os terrenos adquiridos para a prática da agricultura, mas hoje essas parcelas albergam indústrias.
Nós temos muitos terrenos que as pessoas solicitam para um certo fim, por exemplo, no âmbito da agricultura, não fazem aquilo que eles solicitam.
A ser implementado, o programa vai facilitar aos camponeses obterem créditos por intermédio do PAC e do PRODESI, projetos alinhados ao Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022, segundo fez saber Fátima Sebastião.
É sempre bom estar em associados. Mais facilmente o crédito chega a eles, logicamente que não vai ser uma pessoa só, vai abranger outras famílias.
Dembos, no Bengo, é o município piloto para o arranque do programa Minha Terra, com olhos postos na agricultura familiar. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, o futebol de sub-17, dos miúdos, dos mofanas. Taça da COSAFA é a taça das confederações da África Austral, dessa categoria, portanto sub-17, está a decorrer no Malawi. Palanquinhas e Mambinhas estão a causar sensação. Moçambique, os Mambinhas passaram às meias finais ontem, esmagando o Lesoto por 4-1. Moçambique terminou no topo do seu grupo, o grupo B. Moçambique, recorde-se, bateu Angola por 1-0 na primeira jornada, depois empatou com os Comoros e agora deu 4-1 ao Lesoto. Angola garantiu o segundo lugar ontem, batendo os Comoros por 3-0, com o jogo empatado no primeiro tempo. Lopes, Chiquinho e Saprina foram os heróis dos Palanquinhas, que após a derrota com Moçambique, já tinham batido o Lesoto por 3-1. Hoje, as duas seleções vão ficar a saber quem são os seus oponentes das meias-finais. África do Sul defronta Eswatini, Suazilândia. África do Sul com 0 pontos, Eswatini com 3. Zâmbia com 6 pontos, defronta o Malawi com 3. Zâmbia, portanto, favorita para terminar no topo do seu grupo, o que significa que, nesse caso, vai ser o adversário de Angola. Há agora a possibilidade de três equipas, Malawi, Suazilândia e África do Sul, terminarem com 3 pontos, nesse caso, diferença de golos poderá contar. Mas, para já, parece que o adversário do Moçambique deverá ser Eswatini, os vizinhos da Suazilândia. Vamos a ver. Vamos agora para a Europa, para os jogos de ontem de qualificação para o Euro 2020. Dois jogos chamaram a atenção. Suécia empatou em casa com a Espanha a 1 golo. Golo de empate de Los Españoles, obtido já nos descontos. Mas foi um golo que garantiu-lhe a qualificação. Suíça bateu a Irlanda por 2-0 e isso torna tudo no grupo D muito complicado. Irlanda tem 7 jogos, 12 pontos. E Dinamarca, 6 jogos, também 12 pontos. A Suíça tem 6 jogos, 11 pontos. Os próximos jogos, portanto, vão ser decisivos. A salientar ontem, a cabazada de Itália ao Liechtenstein, 5-0. É, não é difícil. Mas esta Itália é impressionante. 8 jogos, 8 vitórias, 25 golos marcados, 3 sofridos. Bélgica também já apurou. 8 jogos, 8 vitórias, 30 golos marcados, 1 sofrido. Polónia, Rússia, Espanha, Ucrânia são os outros países já apurados para o Euro 2020. Antes de terminarmos, a salientar aqui que hoje Lionel Messi, do Barcelona, recebeu a sua 6ª Bola de Ouro, título de melhor marcador da Europa o ano passado, 36 golos. Terceira vez consecutiva que Messi é o melhor marcador da Europa. É o jogador que mais botas de ouro ganhou. 6, como dissemos. Em segundo está Cristiano Ronaldo, com 4. Na África do Sul, realizou-se hoje uma audiência sobre a extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, procurado nos Estados Unidos e também em Moçambique. O Álvaro Lugero de Andrade falou há momentos com Simeão Pongoano sobre o que se passou.
A audição continua amanhã porque há 3 ou pelo menos 4 requerimentos que foram colocados na mesa do Tribunal Supremo de Joanesburgo sobre o caso Manuel Chang. Um requerimento é do ministro sul-africano da Justiça, Ronald Lamola. O ministro Lamola questiona a decisão tomada em maio deste ano pelo seu antecessor, Michael Masuda, de extraditar Manuel Chang para Moçambique, numa altura em que Manuel Chang, o antigo ministro das Finanças de Moçambique, era ainda deputado do Parlamento moçambicano no ativo. E, entretanto, voltando a Moçambique, segundo o ministro Lamola, e isto é verdade, nos termos da lei moçambicana, o deputado Manuel Chang não podia ser detido. A outra questão é que Manuel Chang ainda não foi formalmente acusado. Nos termos da lei sul-africana, para poder extraditar alguém que é solicitado para um outro país, primeiro tem que ser acusado formalmente, ter sido acusado no país de origem, o que não acontecia com Manuel Chang. Na altura, era deputado do Parlamento moçambicano. Então, Lamola quer a revisão da decisão tomada pelo seu antecessor sobre isto, porque acha que, para ele, Ronaldo Lamola, a decisão viola a lei ou a Constituição sul-africana e o protocolo da ICDC sobre a extradição.
Obrigado. Era o Simeão Pongoana. Ele estava a falar há momentos com o Álvaro Lugero de Andrade. E, portanto, nós, na nossa segunda meia hora, vamos ter mais declarações, mais pormenores do que é que se passou hoje com o Simeão Pongoana. Portanto, obrigado, Simeão. Tivemos que interromper, mas, de qualquer maneira, ele vai voltar aqui na segunda meia hora com muito mais pormenores sobre isto. Para já, e até ao início dessa segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade, vamos ficar com Abel do Samba, Catuta.
Tá muito caro, mas só que a vida tá difícil já assim. É hora que também que são os culpados de todos os problemas hoje.
Olá, lá. Olá, Catuta. Puxa, Catuta. Arranca, Catuta.
Só um problema.
Mas eu disse, Quintino.
Quintino, é?
A vida está difícil, Quintino. Respondemos, canaca, majama, canaca, majama.
Depois de passar 2 anos, salário de Quintino já não chegava para sustentar sua família. Aí, graças à sua esposa, que mesmo na falta da água, vendo o saquinho d'água, 500, para ajudar Quintino, Quintino. Olha a Catuta, puxa a Catuta, arranca a Catuta. Hoje, Quintino vive somente de burla, para cobrir suas despesas do passado. Mas isto só não chega. Muito desmobilizado e desempregado, na falta de trabalho, adotaram serviço de mão armada. E para não falar daqueles que fugiam da guerra, hospedavam-se em casa daqueles que já passavam muito mal. Ei, Catuta! Hoje, muitos homens estão a arranjar problema com as suas mulheres de preposto, porque já não estão a aguentar com a responsabilidade. Querem viver solteiro. Muitas mulheres também tomam pílula, fazem planeamento para não dar documento. Muitas poucas. Ei, Catuta, olha Catuta, puxa Catuta, arranca Catuta.
Fui bueno que a macamba, mami, muangola.
Thank you.
tem muitos técnicos nacionais são subaproveitados hoje. Por isso é que muita gente em Cretual preferiu empregar-se no roubo, aonde ninguém tem patrão, perdendo como não.
Esta é a Voz da América transmitida em português desde Washington, 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação. Títulos de atualidade, o presidente americano diz que a invasão da Turquia é problema da Síria e não dos Estados Unidos. O presidente da Ucrânia afirma que seu país não tomará qualquer ação no processo de impugnação de Donald Trump. Na Nigéria, o presidente Muhammad Buhari manda fechar escolas islâmicas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também na internet, voaportugues.com, na nossa página, para acompanhar esta emissão e também ver as nossas reportagens, áudio, vídeo e texto no Facebook, no Twitter e no Instagram. Para comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um, 908-652-4584. Aqui ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a assistência técnica é Dan Crafton e a produção é do Léo Oldeléu. Horas e 31 minutos, notícias aqui com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que a invasão da Turquia à Síria, citamos, não é o nosso problema. Falando ao lado do presidente italiano, Sérgio Mattarella, na Casa Branca, Trump acrescentou que os curdos que defendem o seu território dentro da Síria, citamos, não são anjos. O presidente está neste momento a falar numa conferência de imprensa e negou ter dado uma luz verde à invasão turca à Síria. O presidente tem estado a fazer face a crescentes críticas bipartidárias pela sua decisão de retirar tropas americanas que apoiavam os curdos, permitindo assim o ataque da Turquia aos curdos. Uma delegação de alto nível americana está a caminho da Turquia para discutir a questão. Entidades oficiais turcas disseram que o presidente Recep Tayyip Erdogan planeia reunir-se com o vice-presidente Mike Pence e com o secretário de Estado Mike Pompeo amanhã. Pence disse que durante esse encontro irá sublinhar o empenho dos Estados Unidos em alcançar um cessar-fogo imediato e discutir condições para um cessar-fogo.
Entretanto, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que a ofensiva militar vai continuar. O chefe de Estado turco afirmou que a ofensiva só terminará se os curdos abandonarem as armas e também a zona de segurança decretadas pelo seu país.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que o seu país não tomará qualquer ação na investigação do Congresso americano para uma possível impugnação do presidente Donald Trump. Falando na Letónia, onde se encontra de visita, Zelensky disse que é a sua política não interferir nos assuntos internos de outros países e que por isso a Ucrânia nada fará no que diz respeito a essa investigação do Congresso às ligações de Trump com a Ucrânia.
Na Nigéria, o presidente Muhammad Buhari ordenou um forte controlo às escolas islâmicas depois de uma segunda operação policial em menos de um mês ter resgatado centenas de homens e meninas que terão sido sujeitos a espancamentos, torturas e condições desumanas. Num primeiro momento, Buhari pediu a dissolução das duas escolas e a devolução urgente das famílias das vítimas às suas famílias. Em comunicado, a presidência acrescentou que ninguém pode sofrer humilhações por nenhum motivo, muito menos por motivos religiosos.
Um acordo preliminar para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia foi alcançado em Bruxelas e espera agora o apoio do governo em Londres, disse a agência Reuters, citando fontes da União Europeia. A fonte disse que o acordo envolve questões alfandegárias, dando à Irlanda do Norte a possibilidade de rever o acordo de 4 em 4 anos. Um diplomata da União Europeia confirmou o acordo, afirmando faltar apenas um outro acordo sobre questões do imposto do valor acrescentado, o IVA.
Entretanto, em Hong Kong, a chefe do Poder Executivo, Carrie Lam, cancelou hoje um importante discurso no Parlamento local em meio a pupos e gritos da oposição. Lam pretendia apaziguar os ânimos após 4 meses de protestos, mas os gritos da oposição obrigaram a cancelar o discurso e abandonou o Parlamento. Esta foi a primeira vez que um chefe do Executivo de Hong Kong não conseguiu realizar o discurso anual, algo que ocorre desde 1948. Continua a acompanhar a Voz América, 13 horas e 34 minutos. Um dia após as eleições, vamos para Moçambique também, que está a marcar a atualidade. Também vamos depois para o caso na África do Sul, onde Manuel Chang regressa ao tribunal, na Guiné-Bissau, a eventualmente cisão na base do governo, e falaremos também sobre o debate democrata aqui nos Estados Unidos. A Sala da Paz, uma das plataformas de observação eleitoral conjunta em Moçambique, projetou uma vitória folgada de Filipe Nyusi nas eleições de ontem. Por outro lado, no seu balanço preliminar, o grupo de observadores da União Europeia considerou que o processo de votação foi ordeiro e pacífico, apesar de alguns incidentes registados em alguns pontos do país. Alfredo Júnior.
Os dados da Sala da Paz, apesar de preliminares, baseados na leitura de digitais, indicam para uma vitória para o candidato Filipe Jacinto Nyusi, com 72%, seguido de Yusuf Mohamed, com 21%, Devis Simango, com 5,8%. Estes dados irão variar à medida que forem sendo lançados editais na plataforma. Estes dados vão também de acordo com as projeções que estão a ser partilhadas pela comunicação social.
Por outro lado, Sancis Amor, chefe da missão dos observadores eleitorais da União Europeia, fez uma avaliação positiva do processo de votação desta terça-feira.
Ontem, eu quero sublinhar o facto do voto, que foi ontem, e outra coisa é o processo eleitoral, que é mais completo. Mas, afortunadamente, o dia das eleições concorreu geralmente de um modo tranquilo e pacífico, ordeiro. É verdade que havia muitas filas, que a gente, por vezes, perdia um bocadinho de paciência, mas isso é bom porque mostrava o desejo do povo moçambicano de participar nas eleições. Agora estamos numa fase muito inicial do apuramento dos dados e só quando houver mais informação é que poderemos ter uma opinião sobre esta segunda fase e a que vai a seguir, que tem que ver com os possíveis recursos judiciais.
Entretanto, as posições que têm vindo a ser divulgadas por várias missões de observação, como Sala da Paz, apontam para um nível de abstenção que poderá situar-se em 50%. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Um assunto que estamos a acompanhar as eleições e este é o tema que vai marcar os próximos dias da atualidade. Entretanto, outro tema que está a chamar a atenção em Moçambique é a audiência que começou hoje do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, no Tribunal Supremo de Joanesburgo, na África do Sul, detido desde 29 de dezembro, a pedido da Justiça Americana. Ele é acusado de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro no conhecido caso das dívidas ocultas. A Procuradoria-Geral de Moçambique também pediu a extradição de Chang, que foi autorizada pelo anterior Ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, mas que não foi executada em virtude de um novo titular da pasta, Ronald Lamola, ter pedido a revisão do caso por discordar da posição do seu antecessor. Simeão Ponguan tem os últimos detalhes.
Há pelo menos 4 requerimentos que foram colocados na mesa do Tribunal Supremo de Joanesburgo sobre o caso Manuel Chang. Um requerimento é do ministro sul-africano da Justiça, Ronald Lamola. O ministro Lamola questiona a decisão tomada em maio deste ano pelo seu antecessor, Michael Masuda, de extraditar Manuel Chang para Moçambique, numa altura em que Manuel Chang, o antigo ministro das Finanças de Moçambique, era ainda deputado do Parlamento moçambicano no ativo. E, entretanto, voltando a Moçambique, segundo o ministro Lamola, e isto é verdade, nos termos da lei moçambicana, o deputado Manuel Chang não podia ser detido. A outra questão é que Manuel Chang ainda não foi formalmente acusado. Nos termos da lei sul-africana, para poder extraditar alguém que é solicitado para um outro país, primeiro tem que ser acusado formalmente, ter sido acusado no país de origem, o que não acontecia com Manuel Chang. Na altura, era deputado do Parlamento moçambicano. Então, Lamola quer a revisão da decisão tomada pelo seu antecessor sobre isto, porque acha que, para ele, Ronaldo Lamola, a decisão viola a lei ou a Constituição sul-africana e o protocolo da ICDC sobre a extradição. O outro requerimento foi colocado, portanto, pelo Fórum Moçambicano do Orçamento, que protesta contra a decisão de extradição de Manuel Chang para Moçambique. Para o Fórum Moçambicano do Orçamento, em Moçambique, Manuel Chang não vai ser justamente julgado, porque o Fórum considera que a justiça moçambicana é bastante fraca perante os fortes do poder em Moçambique. O terceiro requerimento é, portanto, é da, é da Fundação Suzman, Helen Suzman, da África do Sul, que quer ser amiga do tribunal neste caso, que tudo indica para defender a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. E o quarto e o último é exatamente dos advogados de Manuel Chang, que também querem digamos, defender, juntamente com o governo moçambicano, a extradição de Manuel Chang para Moçambique. O governo moçambicano teve que entrar em cena, com advogados também, para defender a extradição do seu antigo ministro para Moçambique. Hoje foram ouvidos três advogados, portanto, do ministro sul-africano, também foram ouvidos os advogados do Fórum Moçambicano de Orçamento e os advogados do governo moçambicano. Mas amanhã prossegue a sessão, porque os advogados do governo moçambicano, representados pela firma Mabunda, não terminaram os seus argumentos. Entretanto, eles, pelo menos, corroboram a ideia ou a decisão do ministro Ronaldo Lamola de revisão da decisão de extraditar Manuel Chang para Moçambique, por causa dos argumentos que têm a ver com o fato de, na altura, Manuel Chang era deputado e agora já foi retirada a imunidade. Aí, então, também acham que já o ministro tem, aliás, o tribunal tem todas as ferramentas para tomar uma decisão isenta, uma decisão já com factos reais, não aqueles que aparentemente terão sido ignorados pelo ministro Michael Masuta, o antigo ministro da Justiça da África do Sul. Mas também os advogados do governo moçambicano questionam por que o ministro, aliás, eles acham que o ministro sul-africano, neste momento, Ronaldo Lamola, não investigou as razões por que o seu antecessor terá tomado a decisão de extraditar Manuel Chang para Moçambique, mesmo sabendo que ainda era deputado no ativo. Então, estes assuntos vão ser analisados amanhã. Prevê-se nesta quinta-feira, portanto, a participação dos advogados de Manuel Chang, que sempre defenderam a extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças para Moçambique.
Obrigado, Simeão Pongoan, a atualizar-nos esta informação. Decorre julgamento na África do Sul, enquanto aqui nos Estados Unidos começou ontem o julgamento de outro implicado, neste caso, o Jean Bustani, o libanês, que mediou as negociações entre os bancos e o governo moçambicano. Uma situação também que estamos a acompanhar, ainda vai levar alguns dias esse julgamento. Mudando de país, mudando de assunto, na Guiné-Bissau, o abandono ontem do presidente do APU-PDGB do ato de votação do programa do governo está a suscitar uma certa inquietação política no seio do Executivo. Nuno Gomes Nabian, também candidato presidencial, tem um acordo com o PRS para as presidenciais de novembro próximo. Ele não votou o programa do governo liderado por Aristides Gomes, com quem também tem um acordo para manter o atual governo. Lassana Kassamá falou com analistas.
O analista político Augusto Nhaga não tem dúvidas que o abandono ontem da sessão parlamentar por parte de Nuno Gomes Nabian no ato da votação do programa do governo expressa a renúncia da PUP-PDGB ao acordo de incidência parlamentar com o PSGC.
Ao meu ver, parece que o acordo já é renunciado da parte da PUP-PDGB, da sua liderança. Mas que, de outra forma, não oficial, há pessoas ligadas à PUP-PDGB que ainda estão interessadas em sustentar o acordo.
Em consequência, para Augusto Nhaga, apesar do governo continuar a ter o apoio da maioria parlamentar, o PSGC deve repensar o seu pacto com a PUP-PDGB, porque, na sua opinião, a postura política de Nuno Gomes Nabian deve estar ligada ao acordo assinado com o PRS no quadro das presidenciais que se avizinham.
Não conhecemos a contrapartida que o PRS colocou enquanto partido para chegar àquele acordo. Aí nasceu a especulação em como o PRS queria que a PUP-PDGB abandonasse o acordo de incidência parlamentar com o PSGC. E aí todos nós começamos a não perceber quais os próximos passos a dar pela essa formação política.
Sobre o mesmo assunto, a Voz América falou com outro analista político, Rui Landim.
Uma primeira leitura, quase que uma denúncia do acordo. Por outro lado, como o partido foi fiel ao acordo, tanto assim que a bancada votou a favor do programa do governo, sendo fiel à coligação, sendo fiel ao coro parlamentar. Então ele entra numa situação de estar, digamos, fora da linha de orientação do partido e, nesse caso, fica desautorizado.
No entender ainda de Rulhantin, um líder da PUP-DGB deve tirar consequências políticas da sua decisão em não votar o programa do governo do qual faz parte.
Deve abandonar a direção do partido, como podia a consequência, e uma segunda consequência que deve tirar é, de fato, de renunciar também ao cargo do primeiro vice-presidente da Assembleia, que vem em consequência do acordo. E então tem que ter a consequência disso.
Abandono ontem do presidente da PUP-DGB, Nuno Gomes Dabian, ao ato de votação do programa do governo, está a suscitar novo debate político. Lassa Nakassama, a Voz da América em Bissau.
E da Guiné-Bissau vamos para São Tomé e Príncipe, onde o Ministério Público pediu ontem a absolvição do jornalista Oscar Medeiros e do Estado santomense, ambos acusados por juízes e magistrados depois da publicação pela televisão pública de uma reportagem assinada por Medeiros em 2012, que citava irregularidades referidas numa auditoria feita pelo Tribunal de Contas ao sistema de justiça de então. Ontem, em nova audiência, o advogado e os jornalistas abandonaram o tribunal, como nos diz Ana Guedes.
No início da audiência, o advogado do jornalista Oscar Medeiros, Adelino Isidro, alegou incompatibilidade do juiz e disse que ele devia declarar-se impedido por ser presidente do Sindicato dos Magistrados e por ter sido também a parte da questão. Isidro questionou também a incompatibilidade da representante do Ministério Público, a procuradora Vera Cravide, por alegado laço de parentesco com o presidente do Supremo Tribunal, Silva Cravide, um dos queixosos no processo. Depois, o advogado e o seu constituinte, o jornalista Oscar Medeiros, abandonaram a audiência. Mas antes, o Ministério Público pediu a absolvição do jornalista e também do Estado de São Tomé e Príncipe. Os juízes e magistrados que processaram o Estado de São Tomé e Príncipe, os auditores do Tribunal de Contas e o jornalista, pelas acusações de irregularidades referidas no relatório do Tribunal de Contas 2012. Há 3 meses, o Tribunal absolveu os auditores, mas manteve as acusações contra o Estado e também contra o jornalista Oscar Medeiros. O juiz, de acordo com a Agência Pública de Notícias, STP Press, promete pronunciar a sentença dentro de 15 dias.
E vamos agora para Angola, onde a polícia diz ter aberto um inquérito sobre alegadas agressões de agentes policiais contra ativistas ontem, quando pretendiam manifestar-se contra o desemprego em Angola. A confirmação foi feita à Voz da América pelo porta-voz do Comando Provincial de Luanda, mas manifestantes dizem ter havido bastante brutalidade por parte da polícia e vão avançar com uma queixa-crime.
Segundo Hermenegildo de Brito, porta-voz do comando da província de Luanda, os 28 elementos detidos inicialmente já foram libertados e, tendo em conta vários relatos nas redes sociais de alegados espancamentos contra ativistas,
vamos abrir um inquérito no sentido de apurar qual terá sido a ação da polícia relativamente aos manifestantes.
Questionado se o processo poderá ter algum impacto, uma vez que já vários inquéritos foram abertos, Hermenegildo de Brito respondeu que sim, pelo facto de a atuação daquela instituição ser com base na lei.
Sendo verdade, os polícias que estavam envolvidos serão responsabilizados.
Entretanto, Hitler Samusuko, um dos ativistas, diz ter havido bastante brutalidade e que a abertura de inquérito pela Polícia Nacional não os satisfaz, pelo que prometem formalizar uma queixa-crime junto da Procuradoria-Geral da República.
Nós iremos fazer a queixa e vamos fazer chegar provavelmente amanhã. As autoridades têm tido uma postura pouco institucional, ou seja, estão a baixar muito de nível, sobretudo na forma de atuação, porque tivemos conhecimento dos serviços de segurança do Estado e com o gabinete de comunicação e imagem do Ministério do Interior estarem a produzir calúnias e difamação a nosso respeito com vista a manchar a nossa imagem, a nossa reputação e que até, em certa medida, põe em causa a nossa segurança.
No mês de setembro, os ativistas que se manifestaram nas ruas de Luanda para exigir a João Lourenço a criação de postos de trabalho prometidos na fase da campanha eleitoral formalizaram igualmente uma queixa-crime contra o chefe das operações e o comandante da polícia da província de Luanda, mas não houve qualquer resposta até ao momento. Kokimukuta, Luanda.
13:49, vamos agora à política na América. A avalanche de perguntas que desabou sobre Elizabeth Warren no debate de ontem ressaltou a sua nova condição de favorita na corrida presidencial democrata aqui nos Estados Unidos, mas também temores dentro do partido a respeito das oportunidades da senadora considerar mais à esquerda derrotar o presidente Donald Trump na eleição do ano que vem. A senadora de Massachusetts foi confrontada diversas vezes por rivais democratas céticos com a sua pauta de esquerda, que vai de taxas e impostos a mais ricos, a um sistema de saúde universal e estatal potencialmente caro e ao ensino gratuito superior. Moderados insinuaram que Warren pode não somente ser liberal demais para tirar a Casa Branca do republicano Trump na eleição de novembro de 2020, mas que o seu ímpeto por mudanças rápidas poderia causar outra divisão amarga no país após a presidência já polarizada de Trump. A ascensão recente de Warren nas pesquisas de opinião agora, ela é considerada favorita à indicação, ao lado do ex-vice-presidente Joe Biden, a transformou no alvo preferencial do debate de ontem. As Nações Unidas disseram que cerca de metade das crianças em África não são registadas à nascença, o que as impede de terem acesso a serviços sociais básicos como saúde e educação. Como Columbus Mavunga nos disse desde a Zâmbia, a ONU diz que países africanos estão a tentar resolver o problema, mas a falta de recursos é um grande problema. João Santa Rita apresenta a reportagem.
De acordo com as Nações Unidas, o problema de crianças não registadas em África é pior nas zonas rurais, onde as mulheres dão à luz em casa e não se preocupam em registar a criança. Falando à margem da Conferência de Ministros Africanos, responsáveis pelos registros civis, Kumbia Amar Gadio, que dirige a ONU na Zâmbia, disse que o problema torna mais difícil para as crianças terem vidas prósperas.
If you are not registered at birth, you are not accounted for. Therefore, in many African countries, even access education.
Se não se está registado à nascença, não se conta. Portanto, em muitos países africanos, não se pode ter acesso a sistemas de educação. Para se registar nas escolas, é preciso um certificado de nascimento. E se não se está registado no sistema de educação, perde-se uma oportunidade para se ser educado, para se ter emprego, para se sair da pobreza. Eram palavras de Kumbia Mar Gadio. Oliver Chingania, diretor do Centro de Estatísticas Africanas na Comissão Económica para a África da ONU, uma das agências que organizou a conferência de 5 dias, juntamente com a União Africana, disse que nos últimos 8 anos a ONU notou uma melhoria tremenda no registro de crianças africanas ao nascimento em 42 países. O que temos notado é que 54% dos países através do continente digitalizaram o registro civil. Notamos também que 22% dos países conseguiram digitalizar os sistemas de bilhete de identidade. Isto é uma grande melhoria quando comparado com a situação pré-independência ou mesmo quando comparado com a situação há 20 anos atrás. Eram palavras de Oliver Chingania, diretor do Centro de Estatísticas Africanas na ONU. A Zâmbia é um dos países que digitalizou o sistema de registro civil. Mas Stephen Kapiongo, ministro do Interior da Zâmbia, disse que este país e o resto de África ainda têm muito caminho a percorrer.
Despite the progress that has been made in many countries, we still have this gap, identity gap.
Apesar do progresso em muitos países africanos, ainda temos esta falha de identidade que é muito prevalecente. Isto deve-se ao passado histórico e a desafios geográficos que temos. Ainda temos zonas rurais de países africanos que têm desafios geográficos de acesso. Estamos a discutir os meios para resolver esses desafios. Eram palavras de Stephen Kapiongo, ministro do Interior da Zâmbia. O ministro disse que uma solução é introduzir registros móveis, pelo qual funcionários deslocam-se a locais onde não há clínicas, o que torna difícil o registro das crianças. O ministro disse que a UNICEF está a ajudar a Zâmbia a tornar isso numa realidade.
E o João Santa Rita continua aqui, agora, com o desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, o futebol de sub-17, dos miúdos, dos mofanas. Taça da COSAFA é a taça das confederações da África Austral, dessa categoria, portanto sub-17, está a decorrer no Malawi. Palanquinhas e Mambinhas estão a causar sensação. Moçambique, os Mambinhas passaram às meias finais ontem, esmagando o Lesoto por 4-1. Moçambique terminou no topo do seu grupo, o grupo B. Moçambique, recorde-se, bateu Angola por 1-0 na primeira jornada, depois empatou com os Comoros e agora deu 4-1 ao Lesoto. Angola garantiu o segundo lugar ontem, batendo os Comoros por 3-0, com o jogo empatado no primeiro tempo. Lopes, Chiquinho e Saprina foram os heróis dos Palanquinhas, que após a derrota com Moçambique, já tinham batido o Lesoto por 3-1. Hoje, as duas seleções vão ficar a saber quem são os seus oponentes das meias-finais. África do Sul defronta Eswatini, Suazilândia. África do Sul com 0 pontos, Eswatini com 3. Zâmbia com 6 pontos, defronta o Malawi com 3. Zâmbia, portanto, favorita para terminar no topo do seu grupo, o que significa que, nesse caso, vai ser o adversário de Angola. Há agora a possibilidade de três equipas, Malawi, Suazilândia e África do Sul, terminarem com 3 pontos, nesse caso, diferença de golos poderá contar. Mas, para já, parece que o adversário de Moçambique deverá ser Eswatini, os vizinhos da Suazilândia. Vamos a ver. Vamos agora para a Europa, para os jogos de ontem de qualificação para o Euro 2020. Dois jogos chamaram a atenção. Suécia empatou em casa com a Espanha a 1 golo. Golo de empate de Los Españoles, obtido já nos descontos, mas foi 1 golo que garantiu-lhe a qualificação. Suíça bateu a Irlanda por 2-0 e isso torna tudo no grupo D muito complicado. Irlanda tem 7 jogos, 12 pontos. E Dinamarca, 6 jogos, também 12 pontos. A Suíça tem 6 jogos, 11 pontos. Os próximos jogos, portanto, vão ser decisivos. A salientar ontem, a cabazada de Itália ao Liechtenstein, 5-0. É, não é difícil. Mas esta Itália é impressionante. 8 jogos, 8 vitórias, 25 golos marcados, 3 sofridos. Bélgica também já apurou. 8 jogos, 8 vitórias, 30 golos marcados, 1 sofrido. Polónia, Rússia, Espanha, Ucrânia são os outros países já apurados para o Euro 2020. Antes de terminarmos, a salientar aqui que hoje Lionel Messi, do Barcelona, recebeu a sua 6ª Bola de Ouro, título de melhor marcador da Europa o ano passado, 36 golos. Terceira vez consecutiva que Messi é o melhor marcador da Europa. É o jogador que mais botas de ouro ganhou, 6, como dissemos. Em segundo está Cristiano Ronaldo, com 4.
Agora já pode ligar para o Angola. Fala só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola fala só numa só chamada. Liga só.
E é já na sexta-feira que temos o Angola Fala Só e o convidado desta semana é Fernando Sacoueli. Ele é professor de História, tem uma licenciatura em Ciências e Educação de História e é um dos promotores das manifestações que estão a acontecer um pouco por toda a Angola, ou estão previstas para acontecer um pouco por toda a Angola. E ontem tivemos mais um incidente quando a polícia dispersou uma manifestação desses chamados revus que pretendiam manifestar-se contra a política de emprego do governo angolano. Portanto, ele vai ser o nosso convidado na sexta-feira no Angola Fala Só, Fernando Sacoueli. E no final desta primeira hora, temos mais 30 minutos logo depois das 14 horas de Washington. Washington Post, os headlines desta quarta-feira, chefe de gabinete interino da Casa Branca, Mick Mulvaney, é ponto central da pressão sobre a Ucrânia para investigar Biden, escreve aquele jornal da capital americana. Assessor do secretário de Estado, Mike Pompeo, que renunciou na semana passada, depois no Congresso, e vai dizer que a diplomacia está politizada. Enquanto isso, o New York Times escreve: Trump diz que o conflito turco-curdo não é da conta dos Estados Unidos. E o debate democrata teve um alvo ontem, Elizabeth Warren. Esse tema, aliás, é também assunto no Los Angeles Times. O jornal da Costa Este escreve: rivais no debate democrata apontam para Warren, o que quer dizer que ela está a liderar o debate. São assim as manchetes nos principais jornais americanos nesta quarta-feira, dando assim eco ao debate democrata de ontem. Esta é a Voz da América. Continuamos, teremos dentro de 25 segundos mais meia hora de emissão. Vamos saber como está o processo em relação ao antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, também sobre jornalistas impedidos de cobrir um tribunal em Angola. Esta é a Voz da América, transmitir em português. Continuamos aqui nos estúdios 8 em Washington, hoje 16 de outubro. Ao microfone continua a estar Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no nosso site voaportugues.com. Igualmente estamos presentes em todas as redes sociais com VOA Português, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. São agora 14 horas aqui na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é de Leo Oldeleu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos desta quarta-feira, presidente americano diz que a invasão na Turquia é problema da Síria e não dos Estados Unidos. Presidente da Ucrânia afirma que seu país não tomará qualquer ação no processo de impugnação de Donald Trump. Na Nigéria, presidente Muhammad Buhari manda fechar escolas islâmicas onde foram encontradas dezenas de pessoas em condições desumanas e exige um maior controle dessas escolas. Hoje, nesta emissão, também vamos falar sobre a audiência na África do Sul, acerca da extradição para Moçambique aos Estados Unidos do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. Jornalistas são impedidos de assistir ao julgamento de funcionários públicos em Angola, na Guiné-Bissau. Também vamos falar sobre cisão no governo e, como é quarta-feira, é dia da agenda africana. Vamos então aos desafios do futuro governo moçambicano. O Tribunal Supremo de Joanesburgo, na África do Sul, iniciou hoje a audiência de extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, detido desde 29 de dezembro a pedido da Justiça americana, que o acusa de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro no conhecido caso das dívidas ocultas. A Procuradoria da República de Moçambique também pediu a extradição de Chang, que foi autorizada pelo anterior ministro da Justiça e Serviços Correcionais, mas não foi executada em virtude de um novo titular da pasta, Ronald Lamola, ter pedido a revisão do caso por discordar da posição do seu antecessor. Manuel Chang não esteve no tribunal hoje, mas a audiência continua amanhã. O Simeão Pongona apresenta-nos aqui um resumo da audiência de hoje.
Há pelo menos 4 requerimentos que foram colocados na mesa do Tribunal Supremo de Joanesburgo sobre o caso Manuel Chang. Um requerimento é do ministro sul-africano da Justiça, Ronald Lamola. O ministro Lamola questiona a decisão tomada em maio deste ano pelo seu antecessor, Michael Masuda, de extraditar Manuel Chang para Moçambique, numa altura em que Manuel Chang, o antigo ministro das Finanças de Moçambique, era ainda deputado do Parlamento moçambicano no ativo. E, entretanto, voltando a Moçambique, segundo o ministro Lamola, e isto é verdade, nos termos da lei moçambicana, o deputado Manuel Chang não podia ser detido. A outra questão é que Manuel Chang ainda não foi formalmente acusado. Nos termos da lei sul-africana, para poder extraditar alguém que é solicitado para um outro país, primeiro tem que ser acusado formalmente, ter sido acusado no país de origem, o que não acontecia com Manuel Chang. Na altura, era deputado do Parlamento moçambicano. Então, Lamola quer a revisão da decisão tomada pelo seu antecessor sobre isto, porque acha que, para ele, Ronaldo Lamola, a decisão viola a lei ou a Constituição sul-africana e o protocolo da ICDC sobre a extradição. O outro requerimento foi colocado, portanto, pelo Fórum Moçambicano do Orçamento, que protesta contra a decisão de extradição de Manuel Chagas para Moçambique. Para o Fórum Moçambicano do Orçamento, em Moçambique, Manuel Chagas não vai ser justamente julgado, porque o Fórum considera que a justiça moçambicana é bastante fraca perante os fortes do poder em Moçambique. O terceiro requerimento, é da Fundação Sussman, Helen Sussman, da África do Sul, que quer ser amiga do tribunal neste caso, que tudo indica para defender a extradição de Manuel Chagas para os Estados Unidos da América. E o quarto e o último é exatamente dos advogados de Manuel Chagas, que também querem defender, juntamente com o governo moçambicano, a extradição de Manuel Chagas para Moçambique. O governo moçambicano teve que entrar em cena com advogados também para defender a extradição do seu antigo ministro para Moçambique. Hoje foram ouvidos três advogados, portanto, do ministro sul-africano, também foram ouvidos os advogados do Fórum Moçambicano de Orçamento e os advogados do governo moçambicano. Mas amanhã prossegue a sessão, porque os advogados do governo moçambicano, representados pela firma Mabunda, não terminaram os seus argumentos. Entretanto, eles, pelo menos, corroboram a ideia ou a decisão do ministro Ronaldo Lamola de revisão da decisão de extraditar Manuel Chagas para Moçambique, por causa dos argumentos que têm a ver com o fato de, na altura, Manuel Chagas era deputado e agora já foi retirada a imunidade. Aí, então, também acham que já o ministro tem, aliás, o tribunal tem todas as ferramentas para tomar uma decisão isenta, uma decisão já com factos reais, não aqueles que aparentemente terão sido ignorados pelo ministro Michael Masuta, o antigo ministro da Justiça da África do Sul. Mas também os advogados do governo moçambicano questionam por que o ministro, aliás, eles acham que o ministro sul-africano, neste momento, Ronaldo Lamola, não investigou as razões por que o seu antecessor terá tomado a decisão de extraditar Manuel Chagas para Moçambique, mesmo sabendo que ainda era deputado no ativo. Então, estes assuntos vão ser analisados amanhã. Prevê-se nesta quinta-feira, portanto, a participação dos advogados de Manuel Chagas, que sempre defenderam a extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças para Moçambique.
Simeão Ponguano, obrigado. Amanhã estaremos a atualizar, portanto, a sessão de amanhã no Tribunal da África do Sul. Vamos agora para Angola. Em Benguela, vários jornalistas foram impedidos de cobrir o início do julgamento hoje dos 5 funcionários do Tribunal da Comarca daquela província, Sala dos Crimes Comuns, acusados de peculato e outros crimes. Aos profissionais de comunicação que acompanharam o presidente João Lourenço garantir o trabalho para melhorar os indicadores de liberdade de imprensa em Angola, foi condicionado o acesso a uma sessão pública que contou com familiares dos suspeitos e outros interessados. João Marcos.
Foram travados à porta do Tribunal de Comarca de Benguela jornalistas da Voz da América, TPA, TV Zimbo e jornal O País. À Voz da América, um jurista e jornalista que pediu para não ser identificado explicou que, no quadro da Lei Processual Penal, o juiz tem prerrogativas para impedir a entrada de cidadãos que possam perturbar a sessão, mas assinalou que este não é o caso. Já o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas angolanos, Teixeira Cândido, também formado em Direito, faz um enquadramento de julgamentos que dispensam cobertura jornalística e lamenta a banalização do interesse público.
Só não são públicos estritamente nos termos daquilo que diz a lei. Quando se tratar de proteger a vítima de uma criança, uma violação, só nesses casos é que os julgamentos não são públicos, mas a regra geral, os julgamentos são públicos e devem ser públicos.
O Subprocurador-Geral da República, titular de Benguela, Herculano Chilanda, diz que a lei não impõe qualquer requisição, até porque as audiências devem ser públicas, mas dá o benefício da dúvida ao juiz.
Quando está presente na nossa sessão, não posso comentar. Mas compete ao próprio juiz, não é? Portanto, dar resposta ao porquê que não permitiu a imprensa. Sessão normal, portanto, audiência pública, não é? Portanto, a imprensa e o público, não é? Portanto, devem participar. Audiência pública.
Quanto ao processo, o magistrado confirma suspeitas de assalto às contas do próprio Tribunal de Comarca, de onde terá sido desviado dinheiro de cauções.
Houve também o desvio de alguns dinheiros, não é? Quanto do Tribunal. Ele tem essa sua conta, porque são funcionários, não é? Quando fazem os depósitos. Ora, o pior que aconteceu é que eles, quando se apropriaram devidamente do quanto de dinheiro, quanto desta conta, o que não devia ser.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Na Guiné-Bissau, o abandono ontem do presidente do APU-PDGB ao ato de votação do programa do governo está a suscitar uma certa inquietação política no seio do executivo. Nuno Gomes Nabian, que também tem um acordo com o PRS para as presidenciais de novembro próximo, onde ele é candidato, não votou o programa do executivo do PIGC, liderado por Aristides Gomes, aliando-se assim as forças da oposição que abandonaram a sessão parlamentar, apesar de também ter um acordo com o governo. Lassana Kassamá explica.
O analista político Augusto Nhaga não tem dúvidas que o abandono ontem da sessão parlamentar por parte de Nuno Gomes Nabian no ato da votação do programa do governo expressa a renúncia da PUP-PDGB ao acordo de incidência parlamentar com o PSGC.
Ao meu ver, parece que o acordo já é renunciado da parte da PUP-PDGB, da sua liderança. Mas que, de outra forma, não oficial, há pessoas ligadas à PUP-PDGB que ainda estão interessadas em sustentar o acordo.
Em consequência, para Augusto Nhaga, apesar do governo continuar a ter o apoio da maioria parlamentar, o PSGC deve repensar o seu pacto com a PUP-PDGB, porque, na sua opinião, a postura política de Nuno Gomes Nabian deve estar ligada ao acordo assinado com o PRS no quadro das presidenciais que se avizinham.
Não conhecemos a contrapartida que o PRS colocou enquanto partido para chegar àquele acordo. Aí nasceu a especulação em como o PRS queria que a PUP-PDGB abandonasse o acordo de incidência parlamentar com o PSDC. E aí todos nós começamos a não perceber quais os próximos passos a dar pela essa formação política.
Sobre o mesmo assunto, a Voz América falou com outro analista político, Rui Landim.
Uma primeira leitura, quase que uma denúncia do acordo. Por outro lado, como o partido foi fiel ao acordo, tanto assim que a bancada votou a favor do programa do governo, sendo fiel à coligação, sendo fiel ao acordo parlamentar, então ele entra numa situação de estar, digamos, fora da linha de orientação do partido e, nesse caso, fica desautorizado.
No entender ainda de Rui Landim, um líder da PUP-PDGB deve tirar consequências políticas da sua decisão em não votar o programa do governo do qual faz parte.
Deve abandonar a direção do partido, como pode ter a consequência, e uma segunda consequência que deve tirar é, de facto, de renunciar também ao cargo do primeiro vice-presidente da Assembleia, que vem em consequência do acordo. E então tem que ter a consequência disso.
Abandono ontem do presidente da PUP-PDGB, Nuno Gomes Nabian, ao ato de votação do programa do governo, está a suscitar novo debate político. Lassana Kassamá, a Voz da América em Bissau.
Passemos agora a nossa revista económica. Nesta emissão da Voz da América, hoje, quarta-feira, o Fundo Monetário Internacional antevê no relatório divulgado aqui em Washington que a dívida pública da Moçambique sube este ano para 108,8% do Produto Interno Bruto, mantendo-se assim acima dos 100% até 2023. De acordo com o anexo estatístico do Fiscal Monitor, hoje divulgado, Moçambique deverá assistir a uma subida do rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto. A previsão aponta depois para que em 2021 e 2022 a dívida pública se mantenha na ordem dos 108%, descendo depois para 101,7% em 2023. Por seu lado, para Angola, o Fundo Monetário Internacional alertou hoje que o custo de servir a dívida pública financiada por bancos comerciais vai subir significativamente nos próximos anos, não apresentando, no entanto, números para o país. Para o FMI, a sustentabilidade da dívida permanece uma preocupação para alguns mercados de fronteira, entre os quais os analistas destacam Angola. Quanto à dívida pública, o Fundo Monetário Internacional prevê um aumento para 95% do produto interno bruto este ano, iniciando depois uma trajetória descendente de 90% no próximo ano, chegando a 68,3% em 2024. E o rácio da dívida pública deve subir de 89% no ano passado para 95% já neste ano. Em Cabo Verde, o orçamento do Estado para 2020 é de 731 milhões de dólares, um aumento de 20 milhões de dólares, e prevê um crescimento entre 4,8% e 5,8%, revelou o ministro das Finanças, Olavo Correia, ao apresentar o documento ao Parlamento. O também vice-primeiro-ministro disse que a meta de atingir um crescimento de 7% na legislatura ainda continua intacta e que, conforme os dados, o crescimento já é de 6%. Para o próximo ano económico, o governo estima uma inflação de 1,3%, um déficit orçamental de menos 1,7% e que a taxa de desemprego deve baixar dos atuais 12% para 11,4%. No Brasil, a economia cresceu 0,9% de julho a agosto, segundo o monitor do Produto Interno Bruto, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, divulgado hoje. O número já considera ajustes sazonais. No trimestre móvel de junho a agosto, o crescimento foi de 0,6% em comparação ao período de março a maio. Na comparação interanual, a economia cresceu 0,2% em agosto e teve queda de 0,3% nos três meses encerrados também nesse mês de agosto. E as principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, com os investidores expectantes de que finalmente a União Europeia alcance um acordo para o Brexit com o Reino Unido. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,03%, 0,15% e 0,01%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América, emissão de quarta-feira, 16 de outubro, e como é quarta-feira, é dia da Agenda Africana. Um dia após as eleições, em Moçambique, depois das primeiras projeções que apontam para uma vitória de Filipe Nyusi acima dos 70%, o convidado de hoje é um analista, um profundo conhecedor da realidade moçambicana, que vai nos falar principalmente, na conversa que manteremos dentro de momentos, sobre os desafios do novo governo. Será que os conflitos militares ficaram para trás? Como é que o governo vai enfrentar os ataques que agora surgem em Cabo Delgado e os desafios no campo da economia? Manuel Alves é analista moçambicano e é o nosso convidado aqui na Agenda Africana. Manuel Alves, obrigado por estar aqui nesta edição da Agenda Africana. Comecemos por falar sobre essa questão militar. Será que essa questão ficou de fora depois desse novo ciclo eleitoral que terminou ontem? Será que agora vamos ter a política de volta à política, apenas na Assembleia da República e no espectro puramente político, ou então teremos ainda esse pendão de ataques e de ações militares ainda sobre a pairar na realidade moçambicana?
Essas eleições acontecem num momento bastante privilegiado. na medida em que estão às vésperas de um acordo de paz, um acordo de paz, o último acordo de paz chamado de cessação de hostilidades, o famoso acordo de paz definitiva. Entretanto, depois tivemos a visita do Papa Francisco. Entretanto, são eleições testa de ferro, testa do grau de fragilidade das eleições em Moçambique. Deste modo, essas eleições transformam-se num teste da fragilidade ou, entretanto, da consistência desta mesma paz. Então, acredito que vamos esperar para ver. As incidências dos últimos momentos eleitorais não estão a favorecer o regime. Temos que esperar para ver. Então, é uma lição bastante boa.
Quais seriam, na sua ótica, as bases para que, nos próximos tempos, como disse na pergunta, a política fique restringida à política? Que medidas vão ser tomadas nos próximos tempos?
Prioridades. Número 1. Unir os moçambicanos. Acredito que uniu-se na consciência política de moçambicano urbano a tendência de voto é associar a Assembleia para que o debate seja mais intenso, mas que uniu-se continue para dar espaço para ele conseguir unir os moçambicanos em prol de uma paz realmente efetiva. Dois, a inclusão de que foi a bandeira dele nas primeiras eleições. Três, temos que resolver definitivamente o assunto das dívidas externas, dívidas ocultas neste país, porque precisa-se de uma. A paz só se resolve num lençol em que tudo está esclarecido. A política de Nunes, ele tem que despir-se das quesilhas internas do partido. Essas ações oferecem o privilégio ao Nunes de ter a oportunidade de distanciar-se das quesilhas internas do partido e resolver assuntos do povo. Em conversa com tanta gente consciente deste país, apostam no nosso, mas desde que isto seja resolvido. Então, o terceiro aspecto, o resto é investir nos vetores preponderantes da economia deste país. A educação, a economia, infraestruturas, e isto, segundo tanta gente que diz, ele já tinha conseguido apertar a cintura, diminuir muitos privilégios aos seus assessores, diminuiu e vamos para frente. Vamos ver se
à frente. Eu ia para um facto novo que surge nessa fase final do mandato News e são os ataques em Cabo Delgado. E no momento em que se fala de uma insurgência, alguns falam de insurgência islâmica, não há dados ainda que possam comprovar isso. O que é certo é que acontecem esses ataques numa área de onde Moçambique espera tirar grandes dividendos do ponto de vista financeiro para o seu orçamento e também para a sua economia. Até que ponto, até este momento, os indícios que temos nesses dois anos desses ataques já deixaram mais de 200 pessoas mortas, há quem fala em 300 pessoas mortas, há indícios de que o governo poderá resolver este problema e este não é um problema que poderá afetar o normal desenvolvimento de Moçambique.
Isto constitui um dos pontos de prioridade na nova governação, a inclusão na governação, clarificar as dívidas ocultas, porque os ataques, os insurgentes, vêm a propósito dos interesses da questão das dívidas, das mais-valias. Portanto, isto tem que ser classificado. É uma prioridade preponderante para o país avançar.
Só isso. Mais do que isso eu não posso avançar mais tarde.
Agora, entretanto, falamos do lado do governo e do lado da oposição. A Renamo parece ter de duas cabeças, se quisermos, ou dois movimentos. Tem um movimento militar mais próximo à Gorongosa, até agora, logicamente, e tem outro no Parlamento. Quais são os passos que a Renamo tem de dar para se afirmar, de facto, como um partido também preponderante na cena política?
A Renamo caminha em passos longos, porque teve a desvantagem da perda de um líder. De um líder aglutinador. Então, a Renamo tem que se estruturar como um país, um partido que confronta com a Frelimo. Tem que se estruturar. E se formos a medir pela dimensão das multidões que acompanham, então, nós temos que saber que qualquer um que volte a governar este país no fim dessas eleições, tem que governar diferenças políticas. Isso é a olhos vistos, é óbvio, não se discute. Mas a Renamo tem que ter o trabalho de casa estruturado. Não tem estrutura para entrar na competição. Então, é um pouco disto. O MDM, como terceiro movimento, perdeu o campo por causa de um dilúvio político que aconteceu na antecessão das outras eleições. Entretanto, nem disso podemos comentar. Acho que é só isto que eu tenho a dizer em relação ao Renamo. Tem que se estruturar, organizar para poder voltar a aprumado nas próximas eleições e vencer com...
Como é que fica? Uma última questão, Dr. Manuel Alves. Como é que fica a questão da sociedade civil? Temos uma sociedade civil moçambicana já à altura de também marcar os seus pontos no debate político, no debate democrático de um país?
Olha, a sociedade civil em Moçambique, desculpe se não é ofensa, é financiada. Precisa de combustível para poder se afirmar. Então, se esse combustível é abastecido nas bases do interesse político, então vamos nos abster de poder ter opiniões acerca disso.
Era assim o analista Manuel Alves, aqui numa análise ao dia seguinte à eleição de Moçambique, os próximos desafios do governo moçambicano. Enquanto isso, vamos então caminhando para o final desta emissão de quarta-feira da Voz da América. São 14 horas e 26 minutos. Uma notícia que nos chega de São Tomé e Príncipe. Há tumultos na cidade de São Tomé, capital do país. Carros incendiados e uma criança de 12 anos terá sido baleada mortalmente pela polícia num tumulto que terá acontecido devido a protestos contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Um cidadão santomense, pastor da referida igreja em São Tomé, estará preso na Costa de Marfim depois de uma denúncia feita pela própria igreja naquele país. Ele é acusado de usar um perfil falso nas redes sociais para denegrir a Igreja Universal do Reino de Deus. Este é um assunto que vamos continuar aqui a acompanhar e mais tarde teremos mais informações na nossa página voaportugues.com. Títulos que marcam a atualidade nesta quarta-feira. Presidente americano diz que a invasão à Turquia, à Síria, não é um problema americano, é sim um problema da Síria. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan diz que a ofensiva militar vai continuar na Síria. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o seu país não tomará qualquer ação na investigação do Congresso americano para a possível impugnação do presidente Donald Trump. Na Nigéria, o presidente Muhammad Buhari ordenou um forte controlo das escolas islâmicas depois de uma segunda operação policial em menos de um mês ter resgatado centenas de homens e meninos que terão sido sujeitos a espancamentos, torturas e condições desumanas.
E assim chegamos ao fim desta emissão da Voz da América, 16 de outubro, em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Leo Oldleo, Dan Crafton e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.